国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Xi Jinping conversa com o novo presidente sul-coreano por telefone.
Li Keqiang envia carta de congratulação para a cúpula de incubação do comércio global de 2017.
Donald Trump quer melhorar as relações com a Rússia.
O presidente da China, Xi Jinping, congratulou o novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pela vitória nas eleições presidenciais, em conversa nesta quinta-feira por telefone. O líder chinês disse que a China e a Coreia do Sul são vizinhos amistosos. Nos últimos 25 anos, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países têm mantido um desenvolvimento positivo dos laços. Diante das atuais divergências, ambos devem respeitar os interesses comuns e buscar soluções adequadas para os problemas, de forma a defender a paz e a estabilidade regional. O governo chinês insiste na desnuclearização da Península Coreana e conclama por uma solução pacífica da crise por meio do diálogo. Segundo Xi Jinping, isso corresponde aos interesses comuns da China e da Coreia do Sul, além de contribuir para a prosperidade da região. Moon Jae-in, por sua vez, declarou que Seul presta alta estima às relações com Beijing e quer aprofundar ainda mais a parceria estratégica. Ele se comprometeu a estreitar as coordenações com a China para buscar uma solução para a questão nuclear da Península Coreana, além de reiniciar o mais cedo possível as negociações do sexteto.
Foi lançada hoje a cúpula de incubação do comércio global de 2007 em Chengdu, da província de Sichuan. O premier chinês Li Keqiang enviou uma carta para congratular o evento. Segundo o primeiro-ministro, a incubação é um método importante para cultivar as empresas tecnológicas pequenas e médias, acelerar a transformação dos êxitos tecnológicos e promover a inovação coordenada. Nos últimos 30 anos, as incubações na China cresceram rapidamente e desempenharam um papel importante para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. O premier apontou que o desenvolvimento econômico chinês está em um período crítico e que a China vai criar um melhor ambiente para as incubações e promover os empreendimentos e inovações da população a fim de injetar uma nova força motriz na economia global.
As reuniões do Fórum Cinturão e uma Rota para a Cooperação Internacional contarão com a presença de mais de 1,5 mil convidados. Entre eles, 850 estrangeiros provenientes de 130 países e 70 organizações internacionais. A informação foi revelada no dia 10 pelo vice-diretor-geral da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma da China, Wang Xiaotao. As reuniões de alto nível do fórum serão realizadas no dia 14 de maio. Os temas pautados envolvem infraestrutura, indústria, investimentos, cooperação econômica e comercial, energia, cooperação financeira, intercâmbio cultural e meio ambiente, além de cooperação marítima. As reuniões de alto nível incluem uma sessão plenária e 6 reuniões temáticas paralelas. Elas enfocam a coordenação de políticas, a aceleração de interconectividade de infraestruturas, promoção de livre comércio, fomento da integração financeira, aprofundamento do entendimento e intercâmbio de think tanks.
O vice-ministro do Comércio da China, Chen Keming, afirmou ontem que desde o lançamento da iniciativa Um Cinturão e Uma Roda, a China obteve resultados notáveis ao promover o livre comércio e o aprofundamento de cooperações econômicas e comerciais. Entre 2014 e 2016, o valor total do comércio entre a China e os países ao longo do Cinturão e Roda alcançou 20 trilhões de yuans. O ritmo de crescimento ficou acima do nível médio mundial. Chen Keming disse numa entrevista coletiva que a China aproveita várias plataformas comerciais para promover intercâmbios entre as empresas dos países ao longo do Cinturão e Roda, compartilhando com elas as oportunidades comerciais. Quanto ao investimento, as empresas chinesas já investiram mais de 50 bilhões de dólares americanos nos países desenvolvidos. o valor de contratos de empreitada nesses países chegou a 30,49 bilhões de dólares. Além disso, o país diminuiu a restrição das áreas de investimento com o fim de atrair mais investimentos estrangeiros para a China.
O diretor do Gabinete de Ligação do Governo Central da China em Macau, Wang Zimin, lançou no dia 10 um discurso à imprensa após a vistoria do presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhang Danjian. Wang disse que a viagem de Zhang Danjian mostra para com Macau a atenção, o cuidado e a esperança do Comitê Central do Partido Comunista da China, tendo o camarada Xi Jinping como núcleo. Durante sua estadia de 2 dias, Zhang Danjian teve um intercâmbio com as personalidades de diversos círculos sociais de Macau e fez importantes sugestões para o desenvolvimento da região. Wang disse acreditar que, sob a liderança do chefe do executivo, Fernando Sui Saion, as pessoas de Macau podem trabalhar em conjunto para consolidar as bases legislativa, política, econômica e social do sucesso de Macau e manter a segurança e a prosperidade a longo prazo da região.
Faltam critérios objetivos e imparcialidade no relatório dos Estados Unidos sobre a proteção dos direitos da propriedade intelectual em diversos países, afirmou nesta quinta-feira o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen. Recentemente, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos publicou a edição de 2017 do relatório especial 301, que continua alistando a China entre os países em observação por sua situação de propriedade intelectual. Em coletiva de imprensa, Sun Jiwen disse que, por um longo tempo, Estados Unidos tem publicado o relatório especial 301, julgando e criticando a situação de propriedade intelectual de outros países, o que provoca oposição dos relacionados na lista.
A Casa Branca informou ontem que o presidente Donald Trump salientou o seu interesse em melhorar as relações de seu país com a Rússia no encontro com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. A Casa Branca disse em uma declaração que Trump reconhece a possibilidade de uma cooperação mais ampla entre os dois países na resolução de conflitos no Oriente Médio e em outras áreas. Segundo a declaração, os Estados Unidos vão continuar a participar da solução da questão ucraniana. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, também se reuniu com Sergei Lavrov. Dialogaram sobre as questões ucranianas e sírias, bem como sobre a estabilidade estratégica, entre outras questões de interesse comum.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, disse ontem em Vilnius, na Lituânia, que o compromisso do país sobre o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte de Defesa Coletiva é inabalável. James Mattis não confirmou se o governo norte-americano vai instalar ou não, a pedido do governo da Lituânia, o sistema de mísseis Patriot no território lituano, mas afirmou que vai implementar o sistema que for necessário para fins defensivos na região do Mar Báltico. De acordo com o escritório da presidência lituana, James Mattis conversou com a presidente do país, Dalia Grybauskaitė, sobre questões como o reforço da segurança transatlântica e a implementação de medidas de dissuasão.
O 9º Congresso Europeu sobre Economia, o mais importante fórum econômico dos países da Europa Central e Oriental, realiza-se entre os dias 10 e 12 de maio na cidade de Katowice, região sul da Polônia. Mais de 8 mil pessoas provenientes da Polônia, da Europa, da Ásia e da África participaram da conferência. Os temas principais do Congresso se referem às reformas políticas da União Europeia, à economia após a saída do Reino Unido, à quarta revolução industrial e aos problemas energéticos do continente. Outros temas incluem o investimento estrangeiro na Europa Central, as cooperações econômicas globais, a revolução digital europeia e os problemas comuns da sociedade e a reforma do mercado energético. O ex-presidente do Parlamento Europeu, Jerzy Buzek, os ex-primeiros ministros da Eslováquia, da República Tcheca, da Lituânia e o secretário de Estado da Chancelaria da Polônia estiveram presentes na reunião e trocaram opiniões sobre diferentes assuntos.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Durante os 3 anos desde o lançamento da iniciativa Um Cinturão e uma Rota, o setor bancário da China promoveu ativamente financiamentos para a iniciativa e forneceu serviços bancários aos projetos relacionados. O vice-presidente da Associação Bancária da China, Pan Guanwei, informou hoje em Beijing que até o final do ano passado, um total de 9 bancos chineses criaram 62 agências financeiras nos 26 países ao longo de um cinturão e uma rota. E, ao mesmo tempo, as instituições bancárias dos países e regiões ao longo de um cinturão e uma rota estão entrando constantemente no mercado chinês. Até o final de 2016, 54 bancos comerciais e 20 países criaram instituições financeiras na China. Em relação à elevação da capacidade de financiamento transfronteiriço, os bancos chineses fizeram uma série de políticas e medidas de crédito. No ano passado, o investimento direto da China nos países ao longo de um cinturão e uma rota atingiu 14 bilhões de dólares. Os projetos grandes envolveram uma série de áreas, tais como estradas, ferrovias, portos, eletricidade, comunicações, entre outras. Pan Guanwei disse que para receber e implementar os projetos é inseparável o apoio financeiro dos bancos. A demanda de fundos dos projetos relacionados à iniciativa é grande e o prazo deles é longo. Por isso é necessário construir um sistema de serviços financeiros diversificados e abertos, compostos por bancos políticos, bancos comerciais e agências internacionais de desenvolvimento. No futuro, também precisa de novos tipos de modelos de investimento e financiamentos internacionais, a fim de atrair mais capital internacional para apoiar a construção de um cinturão e uma rota. Ao responder a se as medidas regulamentares tomadas pela China por causa da saída do capital vão influenciar o investimento da iniciativa, o vice-presidente da associação afirmou que não há limite para os investimentos nos projetos de um cinturão e uma rota.
As recentes políticas regulatórias são destinadas a limitar alguns investimentos estrangeiros especulativos, como a especulação imobiliária ou investimento no exterior de maior risco, mas não restringe o investimento dos projetos de um cinturão e uma roda. A janela aberta não vai ser fechada.
Em relação à questão se os empréstimos emitidos para os países ao longo de um cinturão e uma rota vão aumentar a carga de dívida local, o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da China, Jin Xianchun, disse:
em primeiro lugar, a partir da perspectiva do Banco de Desenvolvimento da China, os nossos empréstimos atribuíram grande importância à autoliquidação dos projetos, principalmente por usar o fluxo de caixa gerado pelo próprio projeto como uma fonte de reembolso. Então, não vai aumentar a carga financeira dos países. Quando escolhemos os projetos, devemos escolher os projetos que podem gerar benefícios econômicos e ter viabilidade na economia. Até agora, a maior parte dos projetos geraram um bom fluxo de caixa.
Especialistas do setor bancário chinês disseram que, no futuro, vão continuar a reforçar as cooperações com as instituições financeiras de desenvolvimento multilaterais e bilaterais, melhorar a ligação com o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, desempenhar melhor o papel do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e do Fundo da Rota da Seda na construção de um cinturão e uma rota.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Amigo, seja muito bem-vindo à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Foi celebrado o Dia da Língua Portuguesa e das Culturas na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no dia 5 de maio em Beijing. A data é comemorada anualmente desde a sua criação por resolução do Conselho de Ministros da organização reunido em Cabo Verde em 2009. E na recente comemoração foram entregues também os prêmios Tomás Pereira, que é um concurso anual de proficiência em língua portuguesa lançado pela Embaixada de Portugal em 2015 em parceria com instituições portuguesas e chinesas de ensino superior. O prêmio distingue anualmente os 4 melhores estudantes dos cursos de português na China do primeiro ao quarto ano da licenciatura. Nos dias 23 e 24 de março deste ano, 115 candidatos, oriundos de 24 instituições de ensino superior da China, participaram das provas escrita e oral na Embaixada de Portugal em Beijing. A Roda da Seda conversou com a vencedora na categoria Melhor Estudante do terceiro ano da licenciatura antes da entrega do prêmio. Vamos ouvir. Estou agora com uma aluna chinesa que se chama Lu Shui Tan e o nome português dela é Lídia. Ela é aluna do terceiro ano da Universidade de Língua Estrangeira de Dalian. Olá, boa noite, Lídia.
Olá, boa noite.
A Lídia é vencedora do melhor estudante do terceiro ano do prêmio Tomás Pereira. Primeiramente, parabéns.
Obrigada.
A Lígia pode contar primeiramente para os nossos ouvintes sobre a si, onde você vem, como a Lígia começou a ter contato com a língua portuguesa.
Sim, e chamo-me Lídia e sou da província de Jiangsu. E sobre a licenciatura de português, acho que é um interessante começo, porque nessa altura a minha matemática não é muito boa e por isso, então, em comparação com outros cursos, finalmente eu queria estudar uma língua estrangeira. E então eu comprei muitas informações e depois eu decidi que o português, em comparação com outros cursos, é mais procurado aqui na China. E por isso, finalmente, eu escolhi. Mas acho que depois de conhecer esta língua melhor, acho que é uma língua muito interessante.
Hoje você vem a Beijing para receber esse prêmio. O que você sente agora? Muito animada, muita emoção.
Sim, claro, muito animada, porque no início nunca pensei que posso receber este prêmio, porque como todos sabem, há muitos alunos melhores aqui em Pequim, e por isso, quando eu receber esta notícia, fiquei muito animada e muito estimulada, porque acho que para mim isso é, além de ser um reconhecimento do meu nível português, mas também é um grande estímulo do meu futuro estudo. Acho que dá-me muita confiança.
E a Lígia, pode nos contar como é que uma menina do sul da China, de Jiangsu, chegou a uma cidade do nordeste da China? Você pode contar um pouco para nossos ouvintes essa cidade de Dalian, porque Dalian é também uma cidade muito internacional.
Sim, acho que Dalian é uma cidade muito limpa, muito interessante e também muito internacional. E porque no início eu comprei muitas universidades, então depois eu descobri que a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian é uma universidade com professores muito bons e também com um ambiente muito bom para estudar línguas estrangeiras. E depois de chegar cá, também descobri que os colegas, os professores, os leitores, todos são muito bons. E gosto muito delas.
Uhum. E quais cursos você faz ou você fez durante esses 3 anos na Universidade de Dalian?
Temos muitos. No primeiro ano temos português elementar e também audiovisual e também conversação e oralidade. Então, no segundo ano eu fui a Portugal. Então, no terceiro ano temos mais, por exemplo, notícias, etiqueta e também tradução, interpretação e literatura brasileira e história de Portugal e etc. Há muitos.
Qual disciplina, qual curso a Lídia gosta mais?
Eu gosto de notícia. Mas porque acho que a notícia é muito interessante do que os conteúdos do livro, porque é mais recente, há mais novidades e eu sinto-me muito ligada com o mundo todo.
Tem leitora português ou brasileiro?
São 4 leitoras portuguesas.
E a Lídia também foi ao Portugal no segundo ano da licenciatura. Você pode contar um pouco essa sua experiência em Portugal? Qual cidade você morou?
Sim.
Qual universidade você estudou?
Eu fui a Lisboa e no ano passado e eu estudei na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Da Universidade Nova de Lisboa. E o curso é especial, há normalmente quatro disciplinas, português elementar, história, política e geografia, e mais uma ou duas disciplinas opcionais. E além de estudo formal nas aulas, e os professores também vão mostrar-nos muitas imagens interessantes de Lisboa. Por exemplo, aos fins de semana, a nossa professora ia convidar-nos aos museus, aos postos turísticos mais famosos, como Alfama e mais pontos fora de Lisboa também. E em Lisboa também, e fomos muitos sítios históricos.
Sintra,
Cascais. E há muitos museus importantes na história de Portugal, como tem a ver com o início de Portugal ou o início da dinastia de Avis. E há muitos. E acho que estas viagens eram muito interessantes e também eram muito importantes, porque acho que aprender uma língua estrangeira, além dos conteúdos do livro, a cultura, a história, também fazem parte muito importante desta língua estrangeira. E através destas viagens podemos ver como é que este país correr, porque assim como a China, acho que a história normalmente tem conteúdos comuns. Por isso, durante estas viagens, gostei muito.
Só estudou um ano na China, em italiano, a língua portuguesa, e já no segundo ano você foi a Portugal. Como foi esse processo de adaptação? No início você sentiu dificuldade de entender, de comunicar com as pessoas? Como foi essa adaptação?
No início era verdadeiramente um desafio para nós, porque, como todos sabem, só estudamos um ano de português e a nossa oralidade, a nossa compreensão oral é muito fraca. Mas depois acho que uma semana ou duas semanas já podíamos adaptar-nos muito bem, porque no primeiro ano já muitos dos alunos já sabemos que vamos para Portugal, e por isso no primeiro ano vamos preparar muito, e além disso os nossos professores também vão dar-nos muitas informações utentes, como as expressões mais usadas na vida, e também porque temos quatro professores portugueses, eles também deram-me muitas informações, como alugar a casa, como apanhar transporte público e como se perguntar a rua, como se perguntar
caminho?
Sim, caminho, e essas perguntas. Por isso, antes disso já preparámos muito, e só que acho que no primeiro a grande dificuldade é que como é que podemos adaptar-nos mais rápido possível numa vida estrangeira, porque acho que há muitas ideias diferentes entre dois povos. Por exemplo, em Portugal há muitos portugueses que perguntaram-nos que será que os chineses comem cães? Ou será que os chineses comem todas as coisas? Ou será que coisas desse género? E então nós normalmente vamos... porque acho que na nossa ideia essas todas são preconceitos, porque há muitas razões, então eles têm preconceitos da China. Então normalmente íamos responder, e a nossa conhecimento esses para contar eles o que é verdadeiramente a China. Não são, temos defeitos, claro, mas também temos muitas vantagens e também estamos a desenvolver muito. E além desses problemas, acho que outras dificuldades não são tão grandes, porque hoje em dia a vida, acho que o mundo está cada vez mais internacional e não há tanta diferença entre dia a dia e também podemos acostumar-nos mais rápido.
Então agora você está na China e você vai continuar seu estudo nos seus últimos 2 anos em Dalian, né? Você já tem uma ideia geral que você vai fazer no futuro, depois da graduação, vai continuar os estudos ou vai arrumar um emprego? O que você pensa sobre o futuro?
Acho que porque agora estou no 3º ano, então acho que depois de 4º ano, normalmente acho que vou procurar um emprego. Mas eu prefiro ser uma tradutora, e porque acho que um processo de tradução ou um processo de interpretação é um processo muito com muito desafio, mas também com... Por sinto-me ser reconhecida, porque tem este sentimento. E por isso, prefiro mais ser uma tradutora ou intérprete.
Uma carreira muito promissora. Sim. Quando você vivia e estudava em Portugal, você conseguiu fazer amizade com os portugueses, com os jovens portugueses, né?
Sim.
Você tem amigos lá em Portugal?
Sim, claro. A amiga maior minha em Portugal era uma mulher, não é tão estudante, é uma mulher que eu conheci através do meu amigo português. Então, porque era muito interessante em chinês, então nós temos um acordo. Eu ensinei o chinês e eu também, ao mesmo tempo, podia praticar chinês com ela. Então, durante este processo, podemos trocar muitas ideias diferentes, como já disse, que ela está em muitas... preconceitos ou ideias diferentes da China, e também ao mesmo tempo também tenho muitas ideias que eu não conseguia perceber em Portugal. Então vamos trocar ideias, e então durante este processo ambos nós podemos estudar mais, e também, claro, a amizade está melhor.
E agora você pode aproveitar essa oportunidade para deixar alguns recados ou alguma mensagem para essa sua amiga lá em Portugal. Você pode dizer o nome dela e as palavras que você agora sentir sobre ela ou para ela, uma mensagem.
Sim. E Maria, não sei se você pode receber este recado, mas parabéns por seu chinês cada vez melhor, e acho que com o seu esforço o seu chinês vai ser cada vez melhor, e agradeço muito por sua ajuda e força.
Cada vez mais alunos chineses que têm interesse pela língua portuguesa, e com esse intercâmbio, mesmo de alunos chineses vão a Portugal e portugueses vão à China para fazer intercâmbio, fazer curso, esses preconceitos vão ficar cada dia menos e os dois povos vão se conhecer melhor no futuro.
Sim.
Então, muito obrigada pela entrevista e, mais uma vez, parabéns, que seu sonho seja concretizado.
Obrigada.
Bom, caro amigo, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, voltaremos com muito mais conteúdos escolhidos especialmente para vocês. Não percam! Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. O programa de hoje tem 3 partes. Na primeira parte, vamos conhecer os resultados da Superliga Chinesa e depois vamos ter 2 reportagens, respectivamente, sobre a indústria de esportes de inverno na China e o esporte eletrônico na China. Bom, caro ouvinte, agora vamos conhecer os resultados da 8ª rodada da Superliga Chinesa de futebol. O time Shanghai SIPG conseguiu uma vitória por 3-0 em casa sobre o time Guizhou Hengfeng na oitava rodada da temporada 2017 da Superliga Chinesa de Futebol, realizada no final de semana passada. O Guizhou, que subiu para a Superliga este ano, acabou de assinar o treinador espanhol Gregorio Manzano, que dirigiu Beijing Guoan e Shanghai Greenland, para substituir Li Bin, mas o último era o técnico deste jogo. Aos 43 minutos, Wang Shenqiao de Shanghai SIPG abriu o placar com uma cabeçada com assistência de Hulk. Hulk não terminou seu desempenho. Aos 72 minutos, ele tripulou mais de três defensores e chutou fora da grande área. Su Boyang, o goleiro de Guizhou, tocou a bola, mas não conseguiu impedi-lo de cruzar a linha. Aos 88 minutos, Shanghai SIPG selou a vitória. Elkson marcou mais um gol por pênalti, mudando o placar para 3-0. Ezequiel Lavezzi mostrou seu nível de classe mundial após um desempenho maravilhoso com 4 assistências na oitava rodada da temporada 2017 da Superliga Chinesa de Futebol, ajudando o time Hebei China Fortune a bater Beijing Guoan por 4-1 fora de casa. Beijing Guoan teve um bom início em casa. O zagueiro de Hebei Ren Han tocou a bola com a mão na grande área de apenas 3 minutos de jogo. Jonathan Soriano marcou o gol com pênalti e o time de casa ficou com 1-0. Aos 28 minutos, Hebei aproveitou a chance de empatar. Lavezzi passou a bola a Li Han fora da grande área. O chute excepcional de Li Han mudou o placar para 1-1. No final do primeiro tempo, a cabeçada de Aloysio, assistida por Lavezzi, ajudou Hebei a virar o placar por 2-1. Nos 49 minutos, Zhao Yuhao recebeu assistência de Lavezzi e marcou seu primeiro gol na Superliga Chinesa. Faltam 6 minutos para o final do jogo, Hebei China Fortune mudou o placar para 4-0. Foi Lavezzi novamente. O mágico argentino driblou sobre o zagueiro e passou a bola para Aloysio. O atacante do Brasil encerrou o placar em 4-1. Em outras partidas no sábado, Tianjin Quanzhen foi derrotado em casa pelo time Changchun Yatai por 3-1. Henan Jinye bateu Chongqing Lifan por 3-2. E no domingo passado, Tianjin Teda empatou em casa com o Liaoning por 1-1. Shandong Luneng conseguiu uma vitória em casa, derrotando o Guangzhou RIF, voltando à colocação entre os 3 primeiros na classificação. Mais cedo, na sexta-feira, Jiangsu Suning empatou em casa com o time Yanbian Fude, continuando ficando no último lugar da classificação sem nenhuma vitória. E Guangzhou Evergrande bateu Shanghai Greenland em casa, continuando a ficar no topo do ranking. O campo de esqui de Zhendin em Chongli encontrou um problema nesta temporada. Muitos pais estão tentando entrar com seus filhos em seu campo de treinamento de esqui. Este ano, o preço aumentou de 2.000 yuans para 8.800 yuans para o acampamento de 6 dias, enquanto o número de participantes saltou de 300 para 2.800 na última temporada. Ainda assim, a diretora de marketing da Zhendin, Zhao Qiong, disse que deve ignorar uma grande quantidade de chamadas em pedido de uma entrada. Ela disse, em 2013, nós oferecemos um desconto bastante para nossa escola de acampamento de treinamento. Eu agora estou preocupado com o rápido desenvolvimento. A indústria de esqui em toda a China enfrentou recentemente um aumento nas matrículas, o que se deve aos planos do governo central para aumentar a participação nos esportes de inverno em todo o país. O país que está prestes a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 está intensificando seu esforço e introduzindo iniciativas nacionais para envolver 300 milhões de pessoas em esportes de inverno. As propostas recentes divulgadas pelo governo mostram que a escala industrial de esporte de inverno deve chegar a 600 bilhões de yuans até 2020 e este poderá aumentar ainda mais para 1 trilhão até o ano de 2025, se tudo correr de acordo com o plano. Chegamos ao que eu chamaria de era dourada de 20 anos da indústria de esportes de inverno na China, confirma Lin Xiaopeng, vice-diretor do Departamento do Programa de Marketing da Universidade de Esportes de Beijing. Dada esta taxa de crescimento rápido, não deve haver menos de 650 pistas de patinação e 800 campos de esqui até 2022. As coisas já estão nesta direção. O ano 2017 tem visto um aumento de 18% em comparação com o número de esquiadores do ano passado nos 500 campos de esqui em todo o país. A indústria já registrou uma rápida expansão imediatamente após que Beijing conseguiu a sediação dos Jogos Olímpicos de Inverno. O nordeste de Chongli, província de Hebei, onde o snowboard olímpico e o esqui estilo livre serão realizados em 2022, tornou-se um destino de esqui popular, não apenas para os residentes de Beijing, mas também para os fãs de todo o país, até estrangeiro. O campo de esqui Wanglong em Chongli registrou quase 4 vezes de turistas na temporada 2015 e 2006, em comparação com a temporada anterior. Atualmente, ostentando 6 grandes resorts de negócios, Chongli pretende tornar-se um destino de esqui de topo. O rápido crescimento e uma paisagem melhorada permitem-lhe realizar eventos de grande escala. Chen Gang, funcionário de gestão do campo de esqui de Taiwu em Chongli, disse que todo o sistema de recursos humanos para as fundações de instalações e modelos de negócios, esperamos combinar padrões internacionais com a nossa indústria. Esta iniciativa não só aumentou a paixão do público para os esportes de inverno, mas também beneficiou os residentes próximos com novas oportunidades de emprego. O pesquisador de negócios e diretor do Departamento de Esportes da Universidade de Beijing, Yi Jiandong, disse que as medidas podem ser tomadas para garantir que os esportes de inverno sejam possíveis independente das dificuldades relacionadas ao clima. Ele afirmou que com os avanços da tecnologia, os esportes de inverno definitivamente não serão geograficamente limitados. Neve artificial, campos de esqui portáteis e indoor são todas alternativas para o futuro de esportes de inverno em todo o país. As instalações em todo o país estão esperando por receber mais esquiadores experientes, iniciantes, investidores e multidões internacionais, como este fenômeno se expande. Comprometidos em inspirar 300 milhões de pessoas a participar de esportes de inverno, os governos locais em todo o país estão fazendo tudo para impulsionar os esportes de inverno para frente. Mesmo que a cultura de esqui é relativamente nova para a China em comparação com os países desenvolvidos, as pessoas e as empresas estão se preparando para um rápido desenvolvimento dos esportes de inverno. O Conselho Olímpico da Ásia anunciou em 17 de abril que o esporte eletrônico vai se tornar um evento competitivo oficial dos Jogos Asiáticos de 2022, a serem realizados em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, leste da China. Xin Tong, 35 anos, foi o diretor da Associação de Esportes Eletrônicos na universidade e campeão em muitos torneios esportivos eletrônicos e passou por todos os altos e baixos desta atividade na China. Ele disse, em 2003, os esportes eletrônicos foram considerados como eventos competitivos oficiais pela Administração Estatal do Esporte. No entanto, os pais tradicionais chineses veem esportes eletrônicos como jogos de computador que não são bons para a saúde nem estudos de crianças. Ele ainda disse, eu já expliquei muitas vezes para minha família e amigos que um esporte competitivo profissional com futuro promissor, mas ninguém acredita em mim. Eles só acharam que fiz uma má escolha. Naquela época, havia poucos eventos profissionais, com prêmios pequenos e pouca atenção do público. A maioria dos jogadores trabalharam duro, mas ganharam menos, disse Tom. Porém, com o desenvolvimento de tecnologias de internet, os esportes eletrônicos vêm desenvolvendo em um ambiente totalmente diferente. Eles estão gradualmente a ganhar o reconhecimento. Um relatório da Administração Estadual do Esporte avalia esportes eletrônicos como uma indústria com um valor de 27 milhões de yuans na China. A empresa de pesquisa iResearch prevê no seu relatório que este ano o número total de jogos de esportes eletrônicos da China chegará a 220 milhões. As remunerações para jogadores de esportes eletrônicos e outros aspectos da indústria melhoraram consideravelmente nos últimos anos e alguns dos melhores jogadores agora são milionários, com um monte de seguidores, de acordo com Shaki, gerente de mídia do clube Wii Esports. Shaki organizou a celebração do 12º aniversário do clube em abril, que atraiu milhares de fãs. Os jogadores e funcionários do clube praticam e vivem juntos em sua base, que normalmente é um local secreto para evitar interrupção de fãs. Como em outros esportes competitivos, talentos e persistência são muito importantes para os jogadores de esportes eletrônicos. A maioria dos jogadores profissionais são muito jovens e muitos abandonaram seus estudos, tornando-os muitas vezes em crianças problema para os pais, explicou Shaki. Os pais vêm para o clube a impedir aos seus filhos para deixar. Alguns pais suspeitam que o clube é um grupo de esquema de pirâmide, disse Shaki. Em 2016, o Ministério da Educação incluiu administração de esportes eletrônicos como um curso em escolas profissionais superiores. Na verdade, já existem cursos relacionados em universidades e escolas profissionalizantes na região autônoma da Mongólia Interior, cidade de Chongqing, província de Zhejiang e outras regiões. Em 2017, a Universidade de Comunicações da China lançou um curso em arte no entretenimento de mídia digital com o objetivo de formação de talentos em gestão de esportes eletrônicos e design do jogo eletrônico. O clube de Xintong ganhou uma competição no dia 18 de abril, mas foi derrotado nas quartas de final. Além da administração diária do clube, Xintong está à procura de patrocínio e planeja diversificar a equipe de desenvolvimento. Ele disse que ainda não é claro o que os eventos serão incluídos nos Jogos Asiáticos em 2022, mas nada pode parar a esmagadora popularidade dos esportes eletrônicos na China.
O Cripuru oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Caro ouvinte, assim tivemos o programa Tudo pro Esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Sejam bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好 Eu sou Raimundo.
Da outra vez participamos de banquete e tanto.
E eu sei muito bem o que você vai falar agora. Vamos rever as palavras-chave que aprendemos na lição anterior, não é mesmo?
Você acertou. Você primeiro em chinês é... Nin xian qing.
Nin xian qing. E a resposta para isso pode ser... Bie zhe me ke qi. Sem cerimônias, por favor.
Correto. Bie zhe me ke qi. E agora, vamos rever algumas formas de brindar. Primeiro, vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Ainda se lembra de como seria isso em chinês?
为我们的合作成功干杯
Muito bem. 为我们的合作成功干杯 brinde à saúde de todos nós, em chinês é 为大家的身体健康干杯
为大家的身体健康干杯
Por último, 感谢你们的热情款待
感谢你们的热情款待 Obrigado pela sua hospitalidade
Aqui vai o diálogo completo da lição anterior
您先请
谢谢
你是客人请坐这儿
好别这么客气
为我们的合作成功干杯
为大家的身体健康干杯
时间不早了我们该走了感谢你们的热情款待
欢迎你们以后常来
Isso foi tudo da revisão Vamos para o tema de hoje
请问有洗发水卖吗我想退货您的发票带来了吗您给退了吧
Não fique surpreso Shopping em Beijing é como estar em casa. O desenvolvimento do mercado de Beijing tem atraído muitos varejos gigantes. Você vai ver diversas marcas internacionais enquanto andar pelas ruas. Lojinhas de conveniência são vistas em toda a esquina das ruas de Beijing, por isso, não há necessidade de levar 10 malas quando vier a esta cidade.
Isso é verdade.
Agora, suponhamos que eu queira saber se vende shampoo na loja, como eu perguntaria isso por vendedor em chinês?
Você poderá dizer 请问有洗发水卖吗?
请问有洗发水卖吗?
请, por favor.
请
问 perguntar.
问
有 verbo haver.
有
洗发水 shampoo.
洗发水
卖Vender.
Mai.
Ma, partícula para pergunta, normalmente colocada no final da sentença.
Ma.
请问有洗发水卖吗?
请问有洗发水卖吗? Por favor, aqui vende shampoo.
Aqui está o primeiro diálogo.
请问有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
Desculpa, Jinjin.Mas parece que tem alguma coisa errada com esse shampoo. Eu gostaria de devolver esse produto. Como eu posso falar isso em chinês?
Pode ser assim. 我想退货。
我想退货。
我, eu.
我。
想, querer, pensar.
想。
退, devolver.
退。
货, mercadoria, produto.
货。
我想退货。
我想退货 Eu gostaria de devolver esse produto.
Aqui está o segundo diálogo.
这个可能坏了。我想退货。
您的发票带来了吗?
带了。
É comum o vendedor do supermercado perguntar para você 您的发票带来了吗?
您的发票带来了吗?
您的 seu
您的
发票 nota fiscal
发票
Dai, trazer.
Dai.
Lai aqui é usado depois do verbo dai para indicar a ação do locutor.
Lai.
L, a partícula. Denota que a ação continua.
L.
Ma, partícula que indica a questão.
Ma.
Nin de fa piao dai lai le ma?
您的发票带来了吗? Você trouxe a nota fiscal? Bem, esse vendedor está tentando me convencer de ficar com a mercadoria, dizendo que o problema não é sério. Mas ainda quero devolvê-lo. Como os chineses falam neste caso?
Eles dizem, 您给退了吧。
您给退了吧。
您, a forma mais educada do 你。
您。
给, originalmente significa dar.Aqui funciona como partícula, usado antes do verbo tui, para dar ênfase.
Gei.
Tui, devolver.
Tui.
Le é a partícula. Gen vem depois do verbo. Demonstra que a ação continua. Por exemplo, 这本书我看完了. Eu acabei de ler esse livro. 下课了. Fim da aula.
Então, o que significa pa?
Também é uma partícula.É colocada no final de uma frase no imperativo, fazendo com que o som saia moderado.
Pa.
Ninguém tui la ba.
Ninguém tui la ba. Por favor, troque isso para mim.
给您换一个行吗?
不要了,您给退了吧。
Agora vamos fazer uma breve revisão do que mencionamos hoje e logo a seguir ouviremos o diálogo completo desta lição.
Certo. Por favor, aqui vende shampoo.Em chinês é, 请问有洗发水卖吗?
Ótimo! 请问有洗发水卖吗? Se você quiser devolver o produto, você pode falar, 我想退货。
我想退货。Eu gostaria de devolver esse produto.
Você trouxe a nota fiscal? 您的发票带来了吗?
您的发票带来了吗?
发票, nota fiscal.
Fá piau. Finalmente, eu gostaria de dar a ênfase que gostaria de devolver o produto.
Então, em chinês é 您给退了吧。
您给退了吧。Por favor, devolva isso para mim.
Aqui está o diálogo completo de hoje.
请问,有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
这个可能坏了,我想退货。
您的发票带来了吗？
带了，给您换一个行吗？
不要了，您给退了吧。
OK, estes foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa. Os estrangeiros que visitem a China devem sempre lembrar de pedir as notas fiscais dos táxis, hotéis e lojas de varejo para assegurar seus direitos caso ocorra algum problema.Notinhas de compras podem ser úteis como garantia ou manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Não se esqueça de pedir a notinha antes de descer do táxi. Se você esquecer alguma coisa dentro do táxi, você poderá localizar o carro e o motorista por meio da nota fiscal. Pedir a nota fiscal de compras dentro do shopping poderá ajudar a resolver problemas em caso de devolução, trocas e reparos.Então, como você conseguirá as notas? Enquanto estiver efetuando o pagamento de uma compra, peça para o vendedor, 请给我发票, 谢谢. Por favor, dê-me a nota fiscal, obrigado. E não se esqueça de pegar sua nota quando descer do táxi, dizendo, 我要发票, eu quero a nota fiscal.
Bom, com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz...Por favor, devolva isso para mim em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn. O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.